Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 24. Depois de uma pausa, o canho feriu de novo as cordas da viola. A roda se apoderara do estribilho, que repetiu em coro, respondendo Noel alternadamente ao mote com uma das copas da cantiga. Livre ao relento pobre, sem luxo, na asa do vento vive o gaucho. Quanto possui, traz consigo, dorme no chão sobre a grama, serve-lhe o poncho de abrigo, a xerga da cela é cama. Livre, ao relento, etc., no banhado, na coxilha, onde par, chega em caras, dá-lhe o churrasco à novilha, dos olhos arranja rasa. Livre, ao relento, etc., ainda não rompe a aurora, já no rancho mate chupa, por estes campos afora sempre a correr. Upa, livre, ao relento, etc., no rio e barco, na vé, montado o seu cavalo, no zocandambo faísca, e segue saltando por sangue e valo. Livre, ao relento, etc., ponteiro como tufão, rompendo os montes da areia, pincha a manopla da mão que o touro feroz boleia. Livre ao relento, Ecetera vence o ginete ligeiro na caça ao veado arisco. Tem as asas do pampeiro, tem o fogo do corisco. Livre ao relento, Ecetera ima velosa cansa, como um gigante seu braço, que rijo meneia a trança e longe arremessa o laço. Livre ao relento, Ecetera arreda. Ah! No campo lá vem roncando a borrasca. Não é trovão, nem relampo, mas sim a fúria de um guasca. Livre ao relento, Ecetera, senhor de todo este pampa que tem o céu por dócil, rei do deserto. Ele campa no trono do seu corcel. Livre ao relento, Ecetera se está na vila ao domingo, na toada da viola saudades de seu pingutando, o peido e consola. Os aplausos que por diversas vezes tinham interrompido o troador, prorromperam afinal. Onde aprendera o gaúcho letra tão bonita, era tirada de sua cabeça, ou tomada de alguma cantiga que ouvira nas cidades. Soltando a última nota, Manuel afastou-se rapidamente, sentou-se na outra ponta do alpendre onde lhe trouxeram o almoço. A roda pouco e pouco se foi dispersando. E instantes depois já não restava senão um ou outro amigo da cachaça, que não podendo bebê-la por falta de cobres, ao menos queria sentir-lhe o cheiro consolador. De repente sentiu o canho cingir-lhe o pescoço um colar macio e tépido. Eram os braços da Catita que lá tinha enlaçado como uma cadeia. Voltando rostos preso, viu o gaúcho um rostinho mimoso, banhado em um sorriso provocador e esclarecido por um olhar lânguido e fagueiro. Você me dá aquele poldrinho, sim? Dizia a voz, doce como um favo de mel. Manuel desatou secamente o enlace que o prendia e desviou-se da menina aborrecido. Aquele pedido lhe parecia uma ofensa e o modo por que fora feito ainda mais o contrariava. Arredando-se do lugar onde estivera sentado, procurou esquecer-se da menina, acabado que foi o almoço, acendeu o cigarro, ajustou os arreios e cuidou de pôr-se a caminho. Remontar quando sentiu que lhe faltava alguma coisa, era a boceta que deixara ficar sobre o banco onde a princípio estivera sentado. Vou a procurá-la. Catita tinha visto, e movida pela curiosidade, sem pensar na indiscrição que cometia. Ah! A vista do lindo turbante a fascinou. Quis experimentar se lhe servia, ajustou-o na cabeça, e começou a faceirar-se pelo alpendre, segurando nas saias em ar de mesura. Nessa roupação a veio achar o canho, dos dois o mais enleado não foi ela, que breve recobrou a sua petulância ordinária e saiu-se com um gracejo. Já sei que foi para mim que trouxe este lindo toucado. Fico-lhe muito obrigada, disse fazendo-lhe uma mesura. Serve-me perfeitamente, e até diz com o meu corpinho de belbute. Em verdade, não se podia imaginar um enfeite mais gracioso para aquele rostinho gentil, moldurado pelas tranças aneladas de uns lindos cabelos negros. Catita parecia um anjinho de procissão, como os vestem ainda hoje, com um trajo bem profano. O olhar aveludado que ela deitava a Manuel e o sorriso que lhe brincava nos lábios, ninguém imagina que brilho, que beleza e sedução davam a esse mimoso semblante. Manuel, alcançando a mantilha, fugiu sem importar-se com o turbante, e tão depressa que nem ouviu a voz da menina chamá-lo. Murtou-me o seu toucado. Quando Lucas Fernandes saiu fora, já o gaúcho sumira-se na estrada, daí induziu o celeiro que fora aquilo um meio de dar o presente à Catita. Ele não acreditaria, por certo, que um homem tão desempenado como o gaúcho tivesse medo de uma criança de 13 anos. Em Bagé comprou o canho outro presente para Jacintinha, em substituição do turbante. Desta vez escolheu um indispensável. Nome que davam então a uns sacos de seda bordados de miçangas.